Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Bom dia. Tudo bem com vocês? É uma alegria, né? Estamos aqui, mais um culto que inicia. Quero dar bom dia também à Igreja de Mogi. Bom dia a todos vocês, viu? Bom, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre a história de Noé e convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do Gênesis. Se você tiver a sua Bíblia, prefiro que você abrisse a sua Bíblia. Peço suporte técnico aí ao mesa de som, tá? Mas abra sua Bíblia também, abra no seu celular, livro do Gênesis, capítulo 6, capítulo 7. Eu vou estar lendo dois trechos, vou estar lendo Gênesis 7, do versículo 11 ao versículo 13, e vou estar lendo Lucas, capítulo 17, tá? Para que você fique preparado, Lucas capítulo 17 e Gênesis 7. Diz o seguinte, acho que está alto aí, hein? Disse assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo a sua espécie. Leia comigo Lucas, capítulo 17. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quero orar mais uma vez, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor Deus possa operar fé, Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa dar entendimento por meio da fé, Senhor Deus. Para que nós possamos, ó Deus, assim como Noé, caminharmos nos dias de hoje, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, este relato ele está descrito nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas, e ao som das palavras do Senhor Jesus, o título é Como nos Dias de Noé. Certo? Como nos Dias de Noé. E aqui é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele faz uma afirmação sobre a veracidade da história de Noé. Jesus dizendo aqui, nos dizendo sobre a história de Noé. E Jesus nos garante que a história de Noé, ela não é apenas um conto narrado pelo povo judeu, falado de geração em geração, mas sim é um fato verídico na história. É o próprio Senhor Jesus que nos garante. Aquele que estava no princípio criando todas as coisas, segundo o Evangelho de João, ele está agora dizendo para nós, assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, quando ele se manifestar. E aqui eu quero deixar em segundo lugar uma observação que o próprio Senhor Jesus nos diz, Lucas 17, versículo 27, ele diz o seguinte: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então Jesus, ele vem inesperadamente, quando você não espera. É isso que ele está falando aqui. É desta forma que o povo vivia. Ele virá como de surpresa. Ele virá como um ladrão. Como diz ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo nos descreve: estais acometidos que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então você não está preparado. Ele vem de surpresa. Tem como você saber sobre os relatos de Jesus, como vem a chuva e ele descreve, e você observa a chuva e vê que as nuvens se escurecem, você percebe que vai chover, e é dessa forma que ele fala, ele se expressa, mas o dia exato, com exatidão, você não sabe. Ele virá, entretanto, como um ladrão, de noite. Se o dono da casa soubesse que horas que viria o ladrão, ele estaria preparado. Estaria preparado. E ainda em segundo lugar, Jesus, ele nos diz que ele vem infalivelmente. Olha o que diz no capítulo 17, no versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que o juízo de Deus, a volta de Cristo, ela é certa. Ela é infalível. Não tem como nem eu, nem você escaparmos dela. O juízo virá, Jesus está dizendo, nos garante. Eu voltarei, vou voltar desta forma. Quanto menos vocês esperam. E ele diz que, no, também uma referência do apóstolo Paulo, ele vem como as dores de parto. Como que é isso? Ele vem como as dores de parto, como com alguém que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão dela. Ou seja, o parto é uma regra natural da mulher. A mulher, ela concebe ali no seu ventre um filho, e esse filho, ele começa a crescer no ventre da mulher, e vem as dores de parto, a criança vai crescendo, e não tem como ela fugir dessa regra natural. Ela cresce e o bebê nasce, concebe à luz. Ou seja, Jesus está falando que do mesmo jeito virá o Filho do Homem. É uma regra natural. Enquanto a maldade cresce, ela vai crescendo, vem as dores de parto. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a própria natureza e a criação, ela geme como dores de parto, gemidos inexprimíveis, como alguém que aguarda a restauração de todas as coisas. E ainda, esse bebê no ventre, ele não, é impossível, ela tem que dar à luz, ela tem que crescer, aliás, ele tem que dar a existência, gera luz, e quando gera luz, vem uma enorme alegria. Quando essa mulher, ela concebe a luz, e depois as dores de parto, o que ela sente? Ela sente extrema alegria. Isso é gratificante para a mulher. Então nem eu, nem você podemos escapar. Assim como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 12, aqueles que estiverem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Então nem eu, nem você podemos escapar. Não há como fugir. Até aqueles que os transpassaram, Jesus, verão esse dia. Então, como o mesmo relato, a Bíblia descreve várias formas. O apóstolo Pedro diz que Da mesma forma que o mundo antigo veio a perecer pelas águas, o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. O dia do juízo, destruição dos homens ímpios, aonde o céu e a terra e todas as obras que nelas existem, por um estrepitoso estrondo, os céus se incendiarão e os elementos se consumirão abrasados. Onde em Apocalipse capítulo 6, aqueles que virem esses eventos em vida, aqueles que ficarem, eles vão correr para as montanhas, para as cavernas, como está em Apocalipse capítulo 6, e eles vão dizer: cai sobre nós, esconde-nos daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É dessa forma que Jesus descreve o dia do Filho do Homem, um dia de glória para aqueles que o esperam e um dia de trevas para aqueles que não o buscaram. E, mas, da mesma forma como foi nos dias de Noé, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Acompanha comigo o verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Agora uma pergunta, né? Para nós pensarmos. Comprar, vender, plantar, edificar. É uma regra, é uma coisa, uma regra natural para a nossa vida. Eu faço isso. Você faz isso. E que mal há nisso? Não há mal nenhum. Mas nós entendemos que no livro do Gênesis, no capítulo 18, o clamor de Sodoma chegou até os céus. A maldade de Sodoma tinha chegado a um certo limite. É a ponto do próprio Deus falar: vou até Sodoma, ver se esse clamor corresponde com isso. Narrado ali em Gênesis, quando ele fala para Abraão. Então, como nos dias de Ló, assim também foi nos dias de Noé. Eu quero que você volte lá em Gênesis, capítulo 6. Versículo 11, acompanha 6:11, diz o Senhor, diz a palavra: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Noé, ele é o décimo depois de Adão. E é engraçado, interessante, que foi preciso apenas 10 gerações para que todos os princípios e preceitos de Deus fossem esquecidos. Lembrando que era passado de pai para filho, de geração em geração, a fé atribuída pelos patriarcas. Era uma história narrada, não ainda escrita, mas narrada. O Deus que nos tirou da terra, o Deus que fez milagres. E foi preciso apenas 10 gerações para que os preceitos fossem esquecidos. Desde que os pais, nossos pais, caíram no jardim e abriram-se os olhos, e a maldade, abriram-se os olhos e o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, a maldade ganhou maior posição no coração do homem. E não foi diferente nos dias de Noé, não é diferente nos dias de hoje. Assim como nos dias de Noé, foram nos dias de Ló, e assim como nos dias de Ló, é nos dias de hoje, onde cada vez mais é buscado uma independência de Deus, onde as pessoas, através de gerações e gerações, a palavra de Deus, o nome de Deus, ele vai ficando cada vez mais de lado, os conceitos e princípios de Deus vão ficando apáticos em meio a uma sociedade a qual nós vivemos hoje. Não foi diferente nos dias de Noé. Onde hoje você vê onde os princípios e a família, ela vai cada vez mais ficando de fora, os valores e princípios de uma família, o projeto de Deus para o povo, para a humanidade, é a família, e isso vai ficando extinto. E o homem vai deixando de lado, vai criando a sua própria independência. Você vê até nas mais novas séries da TV, onde o homem, ele, através da sua própria criação, planeja a forma como que ele viverá eternamente. O homem planejando a sua independência de Deus, fazendo, mudando a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador, como está escrito em Romanos. E o homem busca cada vez mais a sua independência. E assim como foi nos dias de Ló, foi também nos dias de Noé. E agora uma questão aqui enfática para nós refletirmos. O que o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 5, sobre a fé, as obras da carne e as obras do Espírito. E ele vai falar que o homem, quando ele está desconectado de Deus, ele vai pender sempre para um lado. E esse lado são as obras da carne. E que obras da carne são essas? Que está escrito lá no livro de Gálatas. Prostituição, lascívia, que é igual a desejo sexual ilícito, sem controle, sem uma união conjugal legítima. É descrito como iras, guerras, discórdias, homens contra homens, iras, porfias, facções, dissensões. Ou seja, da mesma forma que foi nos dias de Ló, foi nos dias de Noé. Ou você acha que eles eram diferentes de nós? Não. Afetados pela queda, da mesma forma. Caídos, uma tendência ao pecado. É só você observar na sua vida prática. Fique afastado de Deus, ande segundo o curso desse mundo. O mundo vai deixar cada vez mais os princípios e os valores de Deus esquecidos. Não é diferente. Agora uma pergunta para nós pensarmos juntos. Os preceitos, Noé era o décimo, depois de Adão. Foram 10 gerações e os preceitos de Deus foram esquecidos. Princípios esquecidos. O homem se corrompeu. A maldade chegou ao ápice, está escrito. O ápice da maldade. Agora, que preceitos? Uma pergunta para nós. Esses preceitos quebrados nos dias de Noé, eram de Noé? Os preceitos quebrados e princípios quebrados hoje, eles são de uma igreja moralista? Ou são princípios e preceitos de Deus? É claro que são princípios e preceitos de Deus. Assim como nos dias de Noé, esses princípios foram esquecidos. Mas eu quero pensar com vocês, quarto lugar, Noé encontra graça em meio aos seus contemporâneos. Acompanha comigo, capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, cara. Ou seja, no meio de uma sociedade corrompida, desviada dos conceitos e princípios do Senhor, Noé encontra graça. Noé anda com Deus, diferente do curso do mundo. Assim como foi nos dias de Noé, também é assim hoje. O que faz você e eu andarmos como Noé andou, caminharmos com Deus, buscar a justiça de Deus, a vontade de Deus, é quando pela fé você ouve essa palavra e você, crendo que era inimigo de Deus, andava segundo o curso do mundo, segundo o curso dos seus contemporâneos, mas aí você, crendo nesta palavra, crendo que Jesus pagou o preço na cruz, porque ele é justo, e em sua lei alguém tinha que pagar, então Deus envia seu filho para morrer na cruz, em seu lugar, e você, crendo que Jesus pagou o preço, você encontra graça de Deus por meio da fé. Pela graça sois salvos. Não é de você, vem de Deus. Não é por obras. Não há uma maneira de você conquistar a fé. Ela é colocada no seu coração quando você olha para a obra redentora de Cristo e o instrumento de salvação, a forma como que Deus salva é a graça, e o instrumento é a fé, quando você olha para a obra de Cristo na cruz. E aí você não faz essa obra em vão na sua vida. Você, pela graça, você quer andar com Deus, obedecer a Deus, porque Ele te amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz. Então, aqui nós vemos que Noé encontrou graça em meio aos seus contemporâneos. Agora, o que é interessante aqui, para nós pensarmos aqui, é, nós sabemos que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. É isso? Nós ouvimos a palavra e nós cremos. A fé é gerada no nosso coração. Agora, uma pergunta encafifante: da onde veio a fé de Noé? Lembrando que era passado de geração em geração a aliança e a promessa e as histórias e a salvação, o jardim, a queda ao homem. Da onde veio a fé de Noé? Acompanha comigo capítulo 5 de Gênesis, versículo 24. Aí mesmo, onde você está. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Ou seja, eu quero que você ainda leia Judas, versículo 14. Depois voltaremos. Judas 14, versículo 14, tá? Capítulo não existe. Diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos a todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram. Ou seja, antes de Noé, existia um homem, O nome dele era Enoque. E ele era o sétimo na geração. E esse homem, assim como Noé, decidiu andar com Deus. E ele era um pregador da justiça. Olhando para o alto, olhando para um Salvador, decide andar com Deus e a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Deus mostrando a sua fidelidade. E não foi encontrado, dando um testemunho público, visível, de salvação. Mas leia Gênesis comigo mais uma vez. Acompanha, volte para lá. Ele anunciava salvação. E eu quero agora pensar com vocês sobre uma fé verdadeira, em quinto lugar, e uma fé falsa. E eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 11. Aqui nós temos o hall dos heróis da fé. E eu quero enfatizar com você sobre o ato de fé que Noé teve. Capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte, preste atenção, versículo 7. Pela fé, o que está escrito aí? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Eu quero que você enfatize sobre uma fé verdadeira. No coração da carta de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que pela graça sois salvos. Como eu disse, a forma com que Deus salva é a graça. E o instrumento é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas uma evidência de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé autêntica, é a obediência por meio das obras. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé não via, mas pela fé, Noé constrói uma arca para a salvação de sua casa. Então, ou seja, a fé, ela corresponde com a forma, com a obediência, com a forma com que você vive, um testemunho prático de vida. Isso é fé, uma fé verdadeira. E se você fizer uma enquete, faça uma enquete com todos que você conhece, na sua escola, na sua faculdade, e você pergunte, você tem fé em Deus? Elas vão dizer, tenho. Você tem fé em Jesus Cristo? Elas vão dizer, tenho. Mas quando essas pessoas são confrontadas com a palavra de Deus, a viver uma vida como Noé, diferente de entre os seus contemporâneos, a andar com Deus, achar graça em meio ao mundo, presente século, sabe o que essas pessoas elas falam? Elas falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas nem tanto assim. É isso que elas vão te dizer. Então, uma fé verdadeira e genuína, ela é decorrente de obras, cara. É por isso que Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 2, que ele vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Tiago está concluindo um pensamento com o apóstolo Paulo. E ele vai usar exemplos práticos de fé na vida de Abraão e na vida de Raabe. Leia Tiago capítulo 2 comigo. Tiago capítulo 2 diz o seguinte, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Ou seja, ele está falando que uma atitude prática
de fé, ela vem decorrente com as obras. Não há como você ter fé e você não viver de acordo com a vontade, os preceitos e princípios de Deus. E ele vai usar o exemplo de Abraão. Abraão creu. É claro que Deus foi construindo a fé de Abraão, mas no momento ali, o ápice da fé de Abraão, Abraão creu. E o que, que Abraão faz? Ele levanta de madrugada, ele racha a lenha, ele joga nas costas, ele pega Isaac, ele vai ao Monte Moriá, ele chega até lá, ele não discute com Sara, ele não pergunta a Sara o que, que ela acha, simplesmente Abraão vai, cara. Deus chamou e Abraão foi, cara. Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Qual era a visão geográfica que Abraão tinha naquele tempo? Nenhuma. Talvez através dos viajantes, nômades, que passavam pelo deserto e falavam: o Egito é um lugar de regado, o Egito é um lugar que pode trazer vegetação para os pastos. Mas Deus manda Abraão para o deserto. E o relato de Hebreus diz que Abraão partiu sem saber aonde ia, como alguém que busca uma pátria, cara. Isso é fé. Fé é você fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo pareça loucura aos olhos naturais. Porque a fé é loucura para os que estão de fora, mas é o poder de Deus para a salvação. E pensando aqui sobre... Da mesma forma, ele vai usar o exemplo de Raabe. Leia comigo. Tiago 2, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Ou seja, Raabe creu na palavra dos espias. O exército onde ela vivia era grande, poderoso, a muralha era impenetrável. O que fez Raabe acreditar que isso era possível? Uma fé. Então, Raabe se posiciona, cara. Se posiciona diante de Deus. E Deus chama hoje você a se posicionar diante dele. Que fé é a sua? Uma fé verdadeira ou uma fé falsa, cara? Qual fé é a sua? Uma fé segundo o curso do mundo ou uma fé segundo Noé, que achou graça em meio aos seus contemporâneos? Noé andou com Deus, cara. Pregador da justiça. Em sexto lugar, um testemunho prático de justiça, cara. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Um testemunho prático de justiça. Leia Gênesis capítulo 7. Volta lá. Suporte técnico, me ajude. Gênesis 7. Versículo 11. O que está escrito aí? Preste atenção. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu quero que você pense aqui sobre isso. Agora leia no Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos. Gerou Sem, Cã, Jafé. Numa matemática simples e prática aqui. Quantos anos Noé Quantos anos Noé levou para construir a arca? Quantos? 100 anos. 100 anos. Não quero desconstruir alguns estudiosos que dizem que são exatamente 120 anos ou mais ou menos isso. Eu quero ser prático. 100 anos. Então são 100 anos de um testemunho prático de justiça. Porque se você lê Gênesis rasamente, sem se aprofundar, você tem uma impressão de uma atitude egoísta de Noé. Porque você olha e fala, Deus manda, né? Noé, constrói uma arca, aparelha uma arca, vou destruir a terra. E aí Noé constrói a arca, põe todo mundo dentro da sua casa, e aí vem um dilúvio e destrói a todos. Não, Noé demorou 100 anos. 100 anos dando um testemunho prático de justiça por meio do quê? Das obras, cara. A fé de Abraão, a fé de Noé, ela operava por meio das obras. Agora imagine comigo, e se Noé não tivesse construído a arca? O que teria acontecido? Então vocês veem como a fé, juntamente com as obras, ela opera juntamente com as obras? E Noé dava um testemunho prático de justiça, cara. Quero que você pense sobre esses 100 anos que Noé construiu esta arca. Pense comigo, 100 anos, Noé construindo a arca, certo? O que você precisa para construir uma arca? Marreta, madeira, prego, serra, betume, mão de obra, né? Conhecimento, medidas. Tá certo que nós vamos ver ainda o próximo ponto, mas medidas. Noé precisava de tudo isso. E Noé conseguia isso sozinho? Imagine você todas as vezes que Noé ia até um vilarejo da sua cidade. Todas as vezes que Noé precisava de prego, ou que Noé precisava molar a sua serra, e as pessoas olhavam para ele e perguntavam, o que é aquilo que você está fazendo? Qual era o discurso de Noé? Deus me mandou construir uma arca, porque ele irá destruir a humanidade. E as pessoas olhavam, você é louco? Mas que obra sem sentido é essa que você está fazendo? Quantas vezes a fé de Noé foi confrontada? É assim nos dias de Noé. Foi assim nos dias de hoje. Como nos dias de Noé, é assim hoje. E cada martelada que Noé dava, pregando, cada prego que Noé pregava, ele pregava um testemunho de justiça, cara. Cada madeira que Noé serrava aos olhos dos seus contemporâneos, ele dava um testemunho de justiça. Noé era um pregador da justiça. Em exemplos práticos de obras, através do seu testemunho, através da sua vida, porque Noé achou graça entre os seus contemporâneos e não viveu segundo o curso do mundo, por meio das obras. É dessa mesma forma é hoje, como nos dias de Noé, assim são como nos dias de hoje. Onde as pessoas olham para você e falam, mas que obra é essa que você está fazendo? Obra sem sentido, para que você se dedicar tanto a Deus? Para que você passar horas e horas estudando para vir aqui pregar a palavra de Deus com precisão, com exatidão, para que através desta palavra cresça e floresça a fé no meio do coração? As pessoas vão dar esse mesmo discurso. Mas que obra em vão, mas que obra sem sentido, o que você ganha com isso? No mesmo, como foi nos dias de Noé, será assim nos dias do Filho do Homem, cara. E Noé dava testemunho, cara, de salvação. Jesus é a arca da nossa salvação, cara. Jesus é a arca da nossa salvação. E nós somos convocados como igreja a sermos participantes dessa obra, cara. Como um corpo unido, a sermos, assim como Noé, pregadores da justiça. Seja como Noé, pregue na sua casa, pregue entre seus contemporâneos, pregue a justiça através das suas obras, pregue a justiça através do seu testemunho. Decida andar com Deus assim como Noé. Noé dava testemunho, cara, de justiça. A nossa missão é conduzirmos um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Conduza seus contemporâneos a Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há salvação longe dele. Mas em sétimo lugar, último ponto. Esse aqui é para os jovens pensarem. Eu quero pensar como você que é jovem, você que está no auge da sua vida, a parte mais melhor, a melhor porção da sua vida. Eu quero que você pense sobre o ministério de Noé, cara. Ministério de Noé. Leia comigo Gênesis 7, versículo 13. 7, 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais. Pense comigo sobre esse testemunho e o ministério de Noé. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Foram 100 anos como pregador da justiça, em exemplos práticos na sua vida. Quantas pessoas Noé ganhou através da palavra, através das suas atitudes? Quantas pessoas creram? Quantas? Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O resto da humanidade pereceu, cara. 100 anos de ministério, pregando a justiça, pregando a palavra, sendo obediente a Deus, e apenas a sua família creu na palavra. Agora eu quero que você volte comigo, pense comigo, no capítulo 5, versículo 32, 5:32, Noé era da idade de 500 anos, gerou Sem, Cã, Jafé. Qual que é o próximo relato da narrativa? No capítulo 6, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, fazes uma arca. Sem, Cã, Jafé eram homens, cara. Homens. Tinham mulheres. A narrativa, a Bíblia não conta, não há relatos. Mas o que vocês acham? Sem, Cã, Jafé tinham amparo? Amparavam Noé? Eles amparavam Noé, talvez suas noras amparavam Noé, talvez com o almoço, depois de uma mão de obra cansativa de trabalho. Imagine Sem, Cã e Jafé, eles talvez ajudavam seu pai nessa obra, ou eles ficavam só de longe olhando, enquanto Noé, ó, marreta, irmão, 100 anos, ralando, um testemunho prático de justiça, cara. Sem, Cã, Jafé. Pense nesses seus filhos. Quantas vezes eles não iam até um vilarejo e as pessoas olhavam, o que é aquilo que seu pai está fazendo? Seu pai é louco. Mas que obra é essa? Quantas vezes Sem, Cã e Jafé, em jovens, em uma vida, pela fé, decidiram, assim como Noé, crer nesta palavra. Quantas coisas, quantos prazeres da vida, talvez Sem, Cã e Jafé tiveram que deixar de lado. Quantas coisas eles tiveram que abandonar para poder andar segundo os preceitos e princípios de Deus e entrar na arca. E de que valeu no final? Entraram na arca Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então quero dizer para você que é jovem e adolescente, cara, quando alguém falar, o que é isso? Que obra é essa? O que você ganha com isso? O que você está fazendo? Perdendo o seu tempo aí na mesa de som? Perdendo o seu tempo na bateria? O que você ganha com isso? Mas que obra é essa? Sem sentido? De que valeu no final? Salvação, cara. Em meio a seus contemporâneos. Em meio a seus contemporâneos, cara. Por isso eu digo, não se envergonhe do evangelho, cara. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, cara. Todo aquele que crê. Mas para concluir, o Senhor fechou a porta, cara. Veja comigo 7:16, parte final. 7:16, o Senhor fechou a porta após eles. Ou seja, quem está dentro não pode sair. Quem está fora não pode entrar. Não é Noé que fecha a porta. É o Senhor quem fecha a porta. E talvez naquele dia, na hora que abriram-se as comportas do céu, no desespero, talvez eles foram até a arca, gritaram e bateram na porta. Deixa-nos entrar, agora nós cremos. Agora eu creio. Mas não podia mais entrar. A porta fechou. A porta da graça fechou, cara. O Senhor fecha a porta. Não há como entrar. Então, posicione-se com Deus. Assim como Noé, decida andar com Deus, dar um testemunho prático de justiça em sua vida. Posicione-se com Deus. Amém? Agora nós vamos ter o momento...